amiguinhos da rede, vocês estão bem? Sei que você tomou um susto aqui, tá faltando pelo menos 30 centímetros nessa cadeira, mas calma. Hoje, você já veio na thumb?
10 ou 11.
Ele já tá falando porque ele não se controla. Este
é
homem que fala sem parar. Mas muita calma, antes da gente chegar aqui, nesse cidadão que está nervosinho. Você acredita que a pessoa tá passando nervosinho? Eu adoro isso daqui. É o dia que você vai experimentar o que é estar aí do outro lado sendo atordoado de perguntas. Rafael Guidastri. Mas antes, comunicados, porque eu quero gravar outras vezes aqui. Seja muito bem-vindo ao da RedeCast, o melhor podcast do Brasil. É do Brasil? Do mundo? Do quê?
Qual que é o programa?
Da Rede Talk Show. Mas é da RedeCast?
É um programa do da RedeCast.
Ah, eu ia falar na sequência.
Da RedeCast é a emissora.
Mas tá bom. É a emissora?
Da Rede Talk Show é o programa.
Então tá bom. Seja muito bem-vindo ao da Rede Talk Show. Da Rede Talk Show. Tem que fazer um...
Blá, blá, blá. Episódio?
Qual o número desse episódio, produção? O episódio você vai descobrir quando você, quando isso for publicado, tá? Deve estar aí já. É um episódio especial. Eu gostei dessa definição. Ele é bom de definição. Muito bem, vamos aos anúncios e aos patrocinadores. Primeiro de tudo, qual é o primeiro QR Code que eu já esqueci, produção? Eu também tô nervosa. Eu nunca tive nesse lugar de entrevistar o rei de todas as coisas.
Nossa, tem isso, gente.
Escola da Nuvem. E você ouviu voz? Vocês ouviram a vozinha, não?
Agora sim, Escola da Nuvem.
Ah, ah. E agora a voz da minha consciência não tá só na minha consciência.
Não, mente.
Muito bem, QR Code na tela, Escola da Nuvem. Se você ainda não sabe do que se trata esse projeto, é um projeto incrível, tá? Para pessoas que querem ingressar no mercado de tecnologia ou que querem fazer uma transformação na sua carreira, na sua vida profissional. É o melhor lugar, de longe é o melhor lugar que você tem para aprender sobre tecnologia e computação em nuvem, tá bom? Especialmente voltado para pessoas em vulnerabilidade social. Se você não está em vulnerabilidade, você pode colaborar, inclusive, com esse projeto, tá bom? Você pode ser mentor, você pode... Tem uma série de ações que você pode colaborar para a Escola da Nuvem. Então, leia o QR Code se você estiver agora assistindo também aqui o vídeo. Caso contrário, é escoladanuvem.org, tá bom? Próximo anúncio... Quem, voz da minha consciência?
A sua, Deus.
Claudelas.
Claudelas, o meu amorzinho. Também não sabe do que se trata? Corre lá. É o grupo de mulheres em tecnologia que nasceu aqui na Da Rede, mas já é para o mundo. Então, vem com a gente nesse processo, nesse projeto de transformar o mundo, de trazer mais espaço e respeito para as mulheres e garantir que a gente deixe um lugarzinho um pouco melhor para as mulheres que virão na sequência. Muito bem, mais algum QR Code, senhores? Ah, tem o melhor de todos. Você tá vendo aqui esse estúdio maravilhoso? Se você não estiver vendo, depois você olha, tá ouvindo esse podcast aqui dirigindo, lavando a louça, depois dá uma olhadinha no lugar que eu estou. É um estúdio maravilhoso. Eu acho que a gente tem que inserir audiodescrição nesses podcasts agora, viu? Mas é um estúdio maravilhoso, extremamente confortável, com a melhor equipe, a melhor produção que você pode ter. Eles fazem, além do fornecimento desse espaço aqui e das orientações para podcasts, lives e afins, ainda temos gestão de conteúdo. Eles me falaram vários termos que eu não vou lembrar, certamente. Mas, você quer saber mais do portfólio de serviços da mídia? Tá aqui atrás de mim, a plaquinha? Corre lá, lê esse QR Code aqui na tela e fala com a Carol, fala com o pessoal, que eles certamente vão... te atender super bem e vão te dar até desconto. Eu sempre peço cupom de desconto.
Cássio10.
Cássio, então tá bom. Hoje o cupom de desconto é Cássio10, tá bom? Muito bem, recados dados, tela ampliada. Olha quem tá aqui, gente. Meu Deus, Rafael Guidastri. Eu também quero que você me dê a mãozinha, porque eu tô tão feliz e eu preciso te falar uma coisa.
Eu também tô feliz, mas eu tô um pouquinho nervoso.
Ah, tô com vergonha na tua cara. É a primeira vez que ele é entrevistado, ao que parece.
É, eu não tô... Não vesti esse lugar na mesa, assim. Tô meio... Não sei, vamos ver o que vai vir aí, né?
Não, vem coisa boa.
Eu tenho a impressão que eu já contei tantos microcausos da minha vida desse lado aí, que hoje aqui não vai ter novidade nenhuma.
Será? Imagina. Sempre tem. Rafael é um poço de novidades e criatividade. Nunca vi uma coisa dessa. Mas enfim, seja bem-vindo ao seu... podcast também.
Obrigado. É um prazer. Eu sempre tive esse sonho.
Desde criancinha.
Desde
pequenininho. Que gatinho.
É isso aí.
Muito bem.
Isso aqui não deixa de ser um episódio 2 do nosso, né?
É o episódio 2, nós acabamos de gravar, verdade.
Exatamente.
E aliás, se você ainda não ouviu, suba lá na acesse como
chama?
O nome mesmo?
Como chama? Não,
plataforma.
Não fala, não. Ah, isso, vamos lá.
Plataforma de áudio. Eu tenho dificuldades, pessoas, com os termos aqui. Mas
e o termo que você tentou achar do Cascão é gestor de tráfego.
Tráfego.
É que isso, que gerencia posts e stories e melhora o engajamento.
Essas tá bom. Coisas. Tá. Então dancinha, é sobre
faz
isso.
Dancinha, né, Cascão?
Dancinha sensuais. Dancinha. Na internet.
Dancinha sobe, não sobe o engajamento?
É, de vez em quando. De vez em quando a gente faz.
Será que se a gente gravar esse podcast aqui fazendo um?
Não, eu não tenho.
Você que não tá me vendo, eu tô fazendo assim o TikTok, tá?
Tem partes do meu corpo que não são articuladas. Eu não consigo.
Esse podcast é 18+. Eu espero que a gente tenha um mínimo content. De filtro.
Não, aí a gente confia na edição, né?
A gente confia.
Já confiei, já me dei mal, tá?
Eu também.
Já fiz uma piada e falei assim, corta essa parte. Aí, durante o podcast, eu fiz a piada e falei, corta essa parte. E tava lá.
Ah, que gostoso. Exatamente. Mas a da mídia, ela faz direitinho, ela corta.
Ó, aí quem vai ser cancelado? O Guidastrão aqui. É
isso aí. Muito bem, muito bem. Estamos todos muito curiosos. A gente falhou numa coisa, produção. Eu tinha falado da gente abrir uma caixinha para as pessoas mandarem perguntas e curiosidades para Rafael Guidastre. Mas fique tranquilo, tá? Teremos uma versão 2. Então, se você já tem umas perguntas que não serão abordadas aqui por qualquer motivo, pode mandar no meu Teams, no meu e-mail ou no LinkedIn.
O que? O que as pessoas querem perguntar para
curiosidades a respeito de Rafael Guidastre, porque a gente marca uma outra sessão só para falar das curiosidades. Bom, certo, senhor?
Não vai ter tanto engajamento assim.
Ah, vai. Teremos. Tá, e eu já vou começar aqui, lembrando de um ponto, tá? Para você, por favor, gentilmente, mandar um abraço para a dona Isis, né? E antes que ela me deserde, porque se toda vez que eu falo
ela
com
ouviu,
você...
Ela ouviu,
claro, querido, sempre ouve e fica tarde.
Eu já mandei um grande beijo pra ela.
Sim, sim. E ela tá agora me cobrando seu WhatsApp. Mas mande um abraço, por favor, porque senão teremos problema.
Tá bom. Ela assiste com vídeo ou não?
Ela assiste com tudo, querida.
Assiste com tudo. Dona Isis, da próxima vez, pede... Quando a Tati vem pra cá todo dia. Sim, eu vou avisar quando eu estiver aqui. Vem passar o dia com a gente aqui. Tomar um café comigo, a gente almoça juntos. Tá bom? Vai ser um prazer pra todo mundo.
Meu Deus, 60+.
Não, um prazer. Não, tudo bem, eu sou inclusivo. Eu sou inclusivo.
Mamãe, tá me devendo essa, gata. Agora eu quero só ver.
Beijo, dona Isis.
Sai caro isso daí.
Eu não te conheço pessoalmente, mas você é maravilhosa, tenho certeza.
Muito bem. Ô, querido de todas as mulheres 60+, e das 50+, e das 40+.
E das ascensoristas.
Da dona Isis e da dona Maria.
Eu trafego bem nas ascensoristas.
É, tenho certeza isso. Que sim. Mas vamos lá, quero saber de você. Eu quero saber da sua história, mais do que a gente já sabe, né? E aí eu vou fazer a sua pergunta. Gente, que delícia, a sua pergunta. Quem foi o pequeno Rafael? The Little Little Rafael, lá nos Cafundós. De onde você vem?
Lá do interior de São Paulo, quando eu era um pequeno mancebo, com a barbinha rala ainda, 11 aninhos. Eu sou nascido em Lins, né? Sou nascido no interior de São Paulo. Sou o mais novo de 7 filhos.
Papai e mamãe
eram, sabe, coelhinho da Duracell?
Empolgadíssimo.
Papai amassava, macetava a mamãe.
Macetando.
Papai macetava.
O Acopalipse daquela época já.
Exatamente, o Seu Mané era arueira, envergava, mas não quebrava nunca.
Muito bem.
Sou mais novo de 7, são 3 mulheres e 3 homens, aí depois veio eu pra desempatar. Tem um cunhado meu que até hoje acha que continua empatado, né? Que tá 3,5. Tem um cunhado meu que tem certeza. O sonho da vida dele é aparecer com um namorado em casa. Talvez um dia eu ainda realize esse sonho dele. E sou nascido no interior de São Paulo, criado lá, estudei lá, comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar com tecnologia lá e depois vim pra São Paulo.
Mas você sempre foi de tecnologia ou não, né?
Eu nunca fui. Na verdade, assim, tecnologia...
Nunca fui de tecnologia?
Eu nunca fui de tecnologia. Odeio tecnologia. Não, eu, na verdade, a tecnologia caiu no meu colo por falta de opção, né?
Como
sem brincadeira.
Assim?
Ah, eu comecei a trabalhar... Todo mundo começa a trabalhar no interior de São Paulo como office boy. Não sei quem... Todo mundo que é de São Paulo? Você é... Office boy... De onde? Onde você é? De onde você é, Rafão? Você é do centro... Mas o office boy aqui na capital é a mesma coisa do interior, que é o moleque que vai no banco pagar a conta.
E fazer todas as coisas que...
Exatamente.
De rua.
Todo mundo começa a trabalhar como office boy. Malote, exatamente. Tomava os trotes também, né, Rafão? Lavar a carimbeira, procurar envelope redondo pra passar circular. É foda. Eu comecei a trabalhar como office boy e tudo mais. Estudava, fiz primeira oitava, era CDF1, sabia?
Era um momento, muito nessa CDF. Encarnação a gente tá falando, né?
Sim, eu era muito CDF. E eu sou relativamente velho, então não era de 0 a 10 as notas, era de A a F, né? Você é dessa época, também,
era,
né?
De AF.
E eu não eu tenho até hoje, eu lembro disso, eu tenho tipo 6, da primeira à oitava série, 6 Bs no meu histórico escolar. O resto é tudo A. Eu era uma
Nossa,
máquina.
Nossa, gente.
Eu era uma máquina, mas eu era iludido comigo mesmo, né? Porque assim? Lá eu puxei 8 anos de Otacílio lá em Lins, né? Porque era praticamente um presídio aquele lugar.
Otacílio, lá na
Otacílio
escola,
Santana,
caso.
Exatamente. Eu puxei 8 anos, tinha grade até na cozinha, pro povo não roubar a salsicha. É, eu puxei 8 anos de Otacílio e era só A e B, A e B, A e B, A e B. Só que assim, era aquele pegada de escola que, tipo, passava 10 perguntas pra estudar e caía 5 na prova. Uhum. Curava, né? Aí eu fui pra fazer o ensino médio. Numa escola diferente, e aí eu fui trazido à realidade. Eu tirei meu primeiro zero foi no ensino médio.
O mundo deixou de ser um moranguinho pra você.
Eu fiquei indignado. Mas é um professor que eu respeito até hoje, que é o Chiquinho, professor de português. Tirei 0,25 na prova. Eu não sabia onde enfiar minha cara, não sabia como entregar isso pra minha mãe.
Meu
Mas
Deus.
Aí eu fiz. Porque minha mãe cobrou boletim até eu começar a trabalhar, né?
Uhum.
Que ela falava pra mim que você não trabalha, você tem obrigação de tirar nota boa. Errado não tá. Mas aí eu estudei primeiro oitava no Otacílio, aí fui fazer ensino técnico, e aí eu tinha duas opções, ou técnico em processamento de dados,
uhum.
ou técnico em contabilidade, adivinha o que eu escolhi?
Contabilidade. Contabilidade, com certeza.
Exatamente. Aí na vida de office boy, aí indicações pra lá, indicações pra cá. Hoje é muito fácil, o pessoal não tem noção de como era arrumar emprego há 25 anos atrás, né?
Sim.
Hoje, meu, LinkedIn tá aí bombando, você tá recebendo propostas e mais propostas, principalmente se você que é DevOpsinho, você tá recebendo proposta pra caramba.
DevOpsinho eu senti uma...
Não, DevOpsinho, DevOpsão, DevOpsinho, tem DevOps de 50 quilos aqui na da rede, é DevOpsinho. Você que é um DevOps aí que tá hypado no mercado, você não tem a noção do que é entregar currículo, filho, em papel.
Não, e não só entregar currículo e papel, mas ficar andando um dia inteiro.
Não, era indicação. Era basicamente indicação. Sim, o posto, de emprego da prefeitura. Você ia lá e com a carteira de trabalho na mão, cadastrava. E assim, ou basicamente era indicação, né? Que foi o que aconteceu comigo. Meu cunhado, que trabalha até hoje na Escola de Engenharia de Lins, lá na Fundação Paulista. Ele... uma menina que foi estagiária dele era assistente social no frigorífico Bertin, que hoje é JBS, cliente nosso, inclusive, abraço pra vocês. É, me indicou lá, falou, estão precisando de um menino lá pra trabalhar no departamento pessoal, então...
Mentira, temos uma revelação!
Se a Luciana precisar de apoio pra fechar a folha, tamo aí.
Lu, e a gente...
Cartão de ponto, batia cartão de ponto e tudo mais.
Rafael Guidastri, o dia que a gente pedir pra resolver coisas de espelho que tá zoado...
Mas por que
você
acha que eu sou
o
que dá menos trabalho? Eu sou o que dá menos trabalho nisso aí. Eu sou pidão.
Luciana, você vai estar ouvindo esse podcast, manda aqui depois pra mim a incidência de Guidastri.
Sou o que dá menos trabalho. Se a Luciana falar o contrário, ela tá mentindo.
Você vai arrumar a treta com a Luciana? 1,83 m de mulher? Eu acho que...
É, realmente, eu preciso me conter. Mas trabalhei no RH.
Caraca.
E aí, trabalhando
só
no
DP,
RH,
especificamente.
Só DP, chefe de departamento pessoal na Dog Toy, que era a divisão de produtos para animais do frigorífico Bertin. Eu fazia ossinho de cachorro. Sabe aqueles ossinhos de cachorro que vende na Cobase, aquele branquinho? Aquele ali é couro de boi, sabia? Mó barato, mano.
Eu sei porque eu tenho um irmão que trabalhou em indústria zootécnica.
Ah, tá.
E aí eu descobri várias coisas. Tipo, desde como são feitos os produtos, a nutrição bovina com barras de sal marroquino. Que eu não fazia ideia.
Eu queria saber de suplementação bovina. Tipo, hormônio pra bovina. Tomar uns anabolizantes pra Nelore, o Cascão. Eu não vou passar nessa porta. Vai precisar colocar uma grande angular pra focalizar eu aqui.
Já é pequena pessoa, né? Não sei, se você não conhece o Rafael Guidastri pessoalmente, o bicho é gigantesco, tá? Eu no auge dos meus 1,62, eu tenho que parar assim e virar o pescocinho,
um
porque ele é gigante.
Né, pra me dar oi de manhã.
Eu falei com menos 4, 25, 30 centímetros na hora que a gente começou, mas deve ser uns 40 centímetros, porque o bicho é alto pra um negócio.
Foca em mim aí, Cassão. 40 centímetros, você ouviu? Você que tá aí me ouvindo... É isso aí.
Deus, por que eu topei fazer uma coisa dessa, senhor? Assim, a gente não faz análise de risco, né? Eu sou zero análise de risco.
Não assinou carta de risco, né, com o Adílio.
Adílio, cadê você? O Adílio aqui, nosso governança jurídico.
Nosso governanto.
Ninguém veio me dar essa sinalização, cara. Que inocente. Mas enfim, é sobre isso aí.
É sobre isso aí.
Muito
Mas, enfim,
bem.
Departamento pessoal, blá, blá, blá. E por que o TI caiu de paraquedas na minha vida? Porque no ensino médio... tudo bem, era técnico em contabilidade, mas você tinha, tipo, duas matérias de contabilidade. O resto era ensino médio, sim, tradicional. Sim. Português, matemática, biologia. E eu tinha um professor de física, que era o... Eu não lembro o nome dele, mas ele tinha 2,20 metros de altura. A gente chamava ele de Estilingão.
Meu Deus.
Ele falecido, inclusive, o Estilingão, que Deus o tenha. Um puta professor que eu tive. E a gente sempre, sei lá, se espelha no professor... mais legal, que você tem mais intimidade,
divertido,
tudo mais.
Divertido, geralmente.
Professor de física. E assim, eu sempre fui apaixonado por matemática. E aí, naturalmente, me apaixonei brutalmente por física. E eu prestei física e passei pra física. Eu passei pra física na UEL, na Universidade Estadual de Londrina.
Deus!
E eu tinha tudo pra ter ido embora. E ter... Só que eu já trabalhava no Bertin nessa época. Então eu passei lá em física. É, física mesmo, pra quem acha que é... Às vezes eu falo isso, pessoal, ah, educação física. Não, física, eu ia ser físico teórico, sei lá. Na verdade não, né? No Brasil eu ia ser professor de física, porque ninguém ganha dinheiro com pesquisa no Brasil, ou eu teria saído. Acho que o Madalena contou uma história esses dias que um amigo dele é físico e trabalha com pesquisa fora do país.
Uhum.
Porque aqui, meu, a gente sabe como que o acadêmico é tratado, né? Então eu seria, no máximo, professor de física. E aí eu trabalhava no Bertin como chefe de DP e passei lá pra física em Londrina. E foi bem numa intersecção da minha vida que meu pai ficou doente na época.
Uhum.
E aí eu já ganhava um salário razoável pro interior de São Paulo, pra um garoto da minha idade, e ajudaria muito no tratamento do velho Mané, né? E aí eu declinei da oportunidade lá de... Já tinha dado entrada em tudo, tinha conseguido... como é que chama, cara?
Eu falo estadia, mas é alojamento.
Exatamente. Alojamento da cidade, da faculdade de Londrina lá e tudo mais, já... Enfim, tinha conseguido tudo, tava com quarto aprovado, matrícula feita, era só ir. E aí eu optei por ficar em Lins pra ajudar meu pai.
Uhum.
E aí meio que eu fiquei sem ter o que fazer, porque eu não tinha plano B. Assim, na minha cabeça eu ia ser físico, na minha cabeça, que é aquele sonho de infância que eu pergunto pra todo mundo,
é
que ninguém responde.
Você tinha um sonho, esse já era seu sonho?
Eu queria trabalhar na NASA. Esse já era meu sonho, eu queria trabalhar num grande acelerador de partículas, eu queria ser teórico, eu queria ser físico. E aí...
O professor só intensificou essa paixão
e tudo mais. Então, assim, eu queria ser físico, eu consumia muito material disso, eu consumia muito material de astrofísica, de astronomia.
É, faz sentido, né? Porque que eu comentei com você que o Tito adora esses assuntos e você me fez compartilhou vários conteúdos.
Toda coisa que eu vejo, eu mando.
E ele adora. Essas coisas das estrelas, assim, né? Os sistemas... Nossa, ele adora.
Ele vai saber se ele adora mesmo na hora que ele começar a entender a matemática que tem por trás disso tudo e continuar apaixonado. Aí sim, é legal, porque assim, ficar olhando foto de planeta é realmente maravilhoso. Mas a hora que você entende tudo que tem por trás ali, pra mim fica mais maravilhoso ainda. Então esse meu objetivo, eu queria ser físico. E aí eu não tinha plano B, eu não tinha o que fazer. Inclusive, em Lins tinha uma faculdade que não existe mais, que era a faculdade de auxílio de Lins, que tinha uma turma de física, eu prestei o vestibular e passei. Mas tipo, não fechou turma, não iniciou, porque tinha tipo 9 pessoas. Assim, ninguém queria fazer essa porra. É, só eu. E aí eu não tinha plano B. E eu comentei desse meu cunhado, que me indicou pra trabalhar no departamento pessoal. Ele trabalhava na fundação.
Uhum.
E aí ele falou, Rafa, abriu tecnologia e análise de sistemas aqui noturno. Vem fazer. É o curso mais barato que tem e tudo mais. Ainda assim, era pesadinho pra mim na época, mas... Fui lá, prestei, passei bem, porque tipo, eu tinha feito um ano de
federal,
cursinho pra passar na estadual. Então, meu... Fiz a prova sem estudar 3 meses e passei muito bem, passei entre os 10 primeiros. Aí ganhei uma bolsa lá considerável e aí comecei, mas eu entrei na faculdade de tecnologia achando que ia mexer com Word, Excel e Internet Explorer, não tinha noção do que tinha, não fazia ideia do que era, um compilador, lógica de programação, não tinha ideia de nada. Aí fui, e pra fechar esse ciclo, meu pai perdeu a batalha, né, meu pai... Quando eu neguei Londrina, foi meio do ano, porque o vestibular de meio do ano que eu fiz, aí eu fiz o vestibular de meio do ano na FPTE e comecei a estudar lá.
Uhum.
E aí, 3 meses depois, em setembro, meu pai perdeu a batalha. E olha que interessante, tinha uma cláusula no contrato com a faculdade que quando você perdia o responsável financeiro legal, você ganhava a bolsa 100% não reembolsável. Então assim, meu pai, ele pagou faculdade pra quem quis, e ele ainda foi embora e deixou a minha paga. O homem é foda, mano. Seu Mané é foda.
Pois é. Seu Mané certamente teria muito orgulho, né? Não só da formação, mas tudo que pequeno Rafael fez e vem fazendo
exatamente.
E vem...
Pequeno Rafael...
Pequeno Rafael que momento cresceu. Foi que te deu a louca de falar assim, tá bom, tô aqui no RH, eu entrei em TI, tô cursando TI, mas eu preciso migrar pra essa área.
Então, na verdade, não sei, assim, a minha grande preocupação eu sou muito pão duro,
Você jura? Nossa, se você não falasse, a gente nem ia desconfiar. Oi, ouvinte, se você não sabe disso, isso aqui é realmente uma pérola.
Eu tenho respeito pelo dinheiro, é diferente.
É, talvez um respeito até demais, mas tudo bem, voltando.
Sou muito pão duro, se eu tenho um negócio que eu odeio, que é jogar dinheiro fora.
Beleza.
Que é aquilo que eu falo, você que acha que a academia é cara, por exemplo, vai todo dia e divide pelo valor da mensalidade, sabe como é baratinho? O problema é você pagar R$200 e duas vezes por dia, você pagou R$100 na ida, né? Vai 30
pra você ver.
Exatamente, se você gastar menos, o desconto é maior. Aí eu tava terminando a faculdade... E a faculdade não te prepara para o mercado,
não.
A gente sabe disso. Mas a faculdade te dá algumas coisas, tipo alguns mantras que você fica pensando. E a nossa faculdade de tecnologia, você fez também? Não, mas...
Não, não fiz.
Você vive esse mundo hoje. Todo mundo fala o quê? Se você não estudar, você tá morto. É, se você não se atualizar daqui 6 meses, acabou tudo. Você não sabe mais onde você tá. E eu ouvia isso a faculdade toda. E começou a chegar no final, eu falei, e aí, meu... A única coisa eu fazia, eu respirava RH o dia inteiro e fazia meus trabalhos de escola de noite lá de final de semana. Era o único momento que eu tinha contato com TI. E se eu não trabalhar com essa porra depois que eu me formar, eu vou ter jogado todos esses anos de faculdade fora, né? E aí eu comecei a tentar uma movimentação dentro do próprio frigorífico pra migrar de área, pra acumular função, né? Queria pedir demissão para me recontratarem como estagiário na parte de tecnologia. Eu queria dar um jeito de ir para TI. E não rolou. Nessa época, a universidade ela tinha criado um vínculo de parceria com uma empresa de São José do Rio Preto que chama RioSoft, que faz um RP chamado Apollo. Acho que existe até hoje. E tava começando a ter turma de estágio. O Rio Preto é do lado de... E aí eu tava me formando, aí o orientador do curso, que era o Wagner de Zero, ele era muito amigo meu, ele participou até da orientação do meu TCC, e aí eu enchi o saco dele, falei, Wagner, me coloca nesse rolo, pelo amor de Deus, eu preciso fazer e tudo mais. Ele falou, Rafa, mas você já vai formar, não tem como você fazer estágio. Eu falei, mano, não sei, me ajuda. Ele, cara, mas se você for vai ser sem remuneração. Eu falei, tudo bem, só me dá um jeito de
migrar,
de me enfiar lá. E aí ele conseguiu me enfiar lá, eu consegui sair do frigorífico, eu tinha um dinheirinho que eu tinha guardado, eu sempre fui muito pão duro.
Ai, Deus.
E aí eu fui trabalhar em Rio Preto como programador de relatórios na época. E foi aí que eu comecei a brincar com a SQL. Fui ser programador de relatórios sem remuneração, depois de formado. E saí de um cargo razoável até no Bertin. Se eu tivesse no Bertin, eu não sei o que teria acontecido. Porque depois que a JBS comprou, deu uma profissionalizada boa lá, né? Não sei se eu teria continuado, se eu teria conseguido migrar lá dentro, se eu tivesse um pouco mais de paciência. Mas paciência também não é a minha virtude.
Não é seu forte, não, querido. O que eu gosto é que a pessoa tenha uma consciência, né, a respeito.
Não, paciência não é minha virtude. Eu sou ansioso até o último fio de cabelo, branco.
É verdade. Quer matar a Rafael? Manda a Rafa, preciso falar com você.
Não, pelo amor de Deus, gente. Nossa.
Aliás, você falou isso no meu... Quando a gente gravou, né? E às vezes nem é por mal. Eu passo, falo assim, vamos ali rapidinho conversar. Me dá 5 minutinhos.
Nossa, já vou com a perna mole já.
Não, e acabou. E aí ele vem e ele fica atrás, assim, atrás, literalmente esperando. Vamos, Tati. Não, calma, deixa eu só pegar. Agora, vamos. O que é que você quer falar? Tá tudo bem? Calma.
É B.O.? Cara, eu pergunto se é B.O.
É B.O. Tá tudo bem? Você tá bem? Calma.
E quando eu volto pro computador, tem uma ligação perdida sua. Eu falo, mano...
Gente, e é pior que depois... Ah,
descobriram. Falaram pra Tati.
É uma droga, porque daí ele fica ligando sem parar. E às vezes eu só liguei, tipo, liguei, não consegui falar, tudo bem, vou pra outra atividade e ligo depois. Aí eu tô em call, fica...
Todo dia que você me ligou, eu falei, que foi? Era tipo sexta-feira, 4 horas da tarde, Cascão. O RH liga? Aí, e aí, meu? Ela, não, só porque eu tô com saudade. Só porque eu tô com saudade. Eu falei, não é. Não é, não. Duvido. Eu duvido que é. Não, pode
tem
falar.
Tem que dar uma maciada na carne antes de mandar mensagem. Foi?
É porque a história conta que não é assim, né? Por aí, não, né?
Cara, mas assim, isso aí é só uma devolutiva. Porque ninguém me chama só pra tomar um café. Tipo, ai, Tati, querida, vamos tomar um café. Não.
Nossa, você mente olhando na minha cara, né?
Eu minto, porque você me... Ah, vamos tomar um café, vamos.
Não, mas aí é amigão, assim, tipo, desabafo de amigo, não é one-on-one.
É o desabafo de amigo, um negócio, porque, na verdade, é o para-raio, né? Aí vem assim, ó, de uma vez.
Mas nós somos, eu falei que no seu, que você é para-raio de BO, eu também sou um pouquinho.
Você é um ímã, um grande ímã. Sai arrastando.
É que quanto maior o corpo, maior a atração gravitacional.
Ah, tá bom, físico. Mas, aliás, voltando a esse assunto de curiosidades e formação e tudo mais, eu sei de uma outra... parte da sua vida, e até hoje eu não consigo juntar Lé com Cré nesse assunto. E você já sabe do que eu vou falar. Eu tô trabalhando com RH, eu queria fazer física e não deu, eu fui pro RH, fiz TI, e aí do nada, do Neida mesmo, como diz Paulinha Abdala, me sai um educação física.
É que assim, eu falei, eu sou um canivete suíço da Shopee. Tem tudo. Cascão,
e nada
tem
funciona.
Tudo. Exatamente. Tem chavinha de fenda, tem chave Philips, tem canivete, tem tesourinha. Tudo funciona meia boca, assim. É que assim, eu... Se todo o corpo, quanto maior a massa, maior a atração gravitacional, eu perdi muita atração gravitacional ao longo da minha vida. Devo ter perdido uma lua. Então, eu era muito fofinho.
Tá.
Eu era muito fofinho mesmo.
Não, estamos falando de ser uma pessoa.
Não, porque fofo
só simpática.
Até hoje. Era mais fácil pular do que dar a volta em mim.
Beleza. Assim.
Eu usava um bumerangue pra pôr o cinto. Eu jogava aqui, ó. Aí passava por
trás
e pegava na frente.
Fala as problemáticas.
Era difícil. Não, mas eu aconteceu comigo isso.
Tá, ok.
Porque assim, eu tenho 1,90m e tudo mais, enfim, sou grande. Eu bati, meu auge foram 151 quilos.
Caraca, Rafa.
E aí todo mundo fala, não, você tem 1,90m. Amigo, 151 quilos.
É, 1,90m de qualquer jeito.
Se eu tivesse que ser magro com 151 quilos, eu tinha que ter 3,12 metros. Não ia ser possível isso. E aí eu tive problemas por conta disso. Uhum. Não faz pouco tempo isso, faz bastante tempo. Eu bati 151 quilos com 26 anos de idade.
Nossa.
E eu infartei com 26 anos de idade. Essa história você sabe.
Sim.
Eu infartei, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu infartei com 26 anos de idade. Na verdade, assim, não infartei, obviamente que não foi fulminante, né? Porque senão nós estamos gravando aqui.
Acho que a gente tem essa parte.
Porque aquela história também, infarto fulminante é relativo, né? Porque você não infarta de uma vez. Você vai infartando. E se você lê os sinais, a chance de você conseguir se tratar adequadamente.
Uma ação corretiva.
Exatamente, você consegue. Então, assim. Eu lembro que passei um final de semana com muito desconforto no braço. E, pô, daquele tamanho que eu era, eu falei, não, deve ter dormido de mau jeito. E, enfim, e aí, deve ter dado um mau jeito carregando as caixas de pizza pra dentro do apartamento. E não dei pataca pra isso. Aí essa dor continuou, passou. E aí eu tinha um médico marcado, fui lá, relatei e tudo mais. E aí ele pediu alguns exames lá. Eu relatei, ele já pediu os exames. Aí eu fiz os exames no hospital mesmo ali, no PS mesmo. E aí, Santa Casa, no centro de São Paulo ali. E aí nos exames ele já me deixou lá um pouquinho, já voltou e tal. E aí ele falou pra mim, falou, sabe o que tava acontecendo com você? Não tenho a menor ideia. Ele falou, você tá infartando. Eu tava infartando ainda, né?
Meu Deus.
Aí ele, fiquei uma semana infartando. Aí ele deu o tratamento paliativo lá e tudo mais, me deu um come.
Uhum.
Mas me deu um come, que eu não lembro o nome do médico até hoje. Mas é tipo pique Dr. Now, assim, o come que ele me deu. Mano, ele falou o seguinte pra mim, ele falou, você quer que sua mãe carregue qual lado do seu caixão, direito ou esquerdo?
É. Pesado.
E aí eu saí dali, desesperado, depois, enfim, aí subi numa balança, 150 quilos e uns quebrados, arredondo pra 151. Do outro lado da rua tinha uma academia.
Uhum.
Aí eu atravessei a rua, me matriculei e até hoje eu travo uma batalha incansável pra tentar parecer magro.
Tentar parecer magro é ótimo.
E aí eu comecei a treinar, comecei a emagrecer e tudo mais e gostei do rolê. Assim. Gostei de treinar, queria saber por quê, como, quando, por que eu fazia de um jeito e não fazia de outro, por que se virasse o pé pra cá, pegava um músculo, se virasse o pé pra lá, pegava outro, por que isso, por que aquilo, biomecânica, postura, ppp, popopó. E aí, a carreira de tecnologia, ela evoluiu para um lado de banco de dados, beijo Jackson.
Ainda tem esse capítulo, Rafael DBA, gente, do céu, é muito...
Exatamente, eu era DBA e para quem trabalha com tecnologia, DBA geralmente é um bicho muito solitário, né? Você tem um time de TI, você tem um cara de banco. Diferente aqui da rede que a gente tem...
Tem um time de banco de dados.
Um time de banco de dados, especialistas prontos para te ajudar, tá bom?
E que time,
você tá maluco. Geralmente os times de tecnologia tinham os programadores, os arquitetos, os testers, e tinha um cara de banco, então a vaga já era difícil, né?
Uhum.
E com a vinda, com o advento da cloud computing crescendo no Brasil, ali idos de 16, 15, 16, quando começou a dar um boomzinho ali, começou a minguar isso, né, Tati? Você lembra dessa
época?
Sim. começou a minguar as oportunidades. Antes era muito simples. Eu batia na Apinfo lá.
Não, eram vagas assim, a...
Sabe, batia na Apinfo, procurava banco. DBA, pegava as vagas dos três últimos dias, mandava e-mail pra todas, metade respondia, marcava quatro,
outro
cinco
dia
entrevistas.
Tava trabalhando, cara.
Em uma semana, se quisesse, você trocava de emprego. E isso começou a diminuir. E aí eu comecei a pensar, falei, pô, eu preciso de um emprego que eu seja o emprego. Que eu não preciso trabalhar pra ninguém.
Nossa, que definição. Né?
Exatamente. E aí só vinha na... Eu quero que eu seja o emprego. Aí só vinha na minha cabeça medicina, nutrição e educação física.
Olha, temos algo comum. Eu falei também no podcast.
Já falei.
Era fazer, era fazer nutrição.
Tô com um foguinho no Butchex pra voltar a fazer educação física, viu?
Ai, Rafa, preciso ver. Rever meus sonhos aí.
Com...
Ai, gente.
É, tô com um foguinho aí. Tô com uma coceirica. Tô no oxiuros. Tô com oxiuros pra voltar a fazer... Pra voltar a fazer educação física. Mas aí eu pensei nisso. Aí falei, pô, medicina, não tenho culhões. Não é nem porque é matutino lá, que é vespertino. Não sei como é que chama. É tempo integral, né?
Integral.
Não é nem por isso. É porque eu não tenho corrones mesmo pra passar numa pública de medicina e muito menos dinheiro pra pagar. Aí nutrição era só presencial. Não tinha nutrição EAD.
Hoje já tem. Hoje já híbrido.
Tem. É, a educação física que eu peguei também era semi, né? Porque tinha as...
Híbrido, né? Semi-presencial. É. Eu uso tudo híbrido.
Porque tem a necessidade de você ir lá, mexer nos corpos
laboratórios,
tudo mais, aula de anatomia principalmente. Mas tinha aberto uma turma na Unip. Eu falei, putz, é aqui. E aí os primeiros semestres são meio... Desculpa aí quem faz educação física ou quem vai fazer. Os primeiros semestres são teta, tá? Que é regra do basquete.
Mas você cursou até onde?
Eu fiz até o quinto.
Quinto semestre?
Quinto semestre.
Já jubilou ainda não?
Eu acho que já.
Poxa.
Porque assim, foi 18, 19 que eu parei. Mas eu começaria de novo tranquilamente. Eu parei por quê? Porque de consultoria em consultoria, eu era sempre terceiro, né? Projeto aqui, projeto ali, projeto lá. É, pintou oportunidade para trabalhar com banco de dados numa empresa de cloud, na Rivendell, do Bruno Almeida.
Uhum.
Parceiro do Flávio, estudou com o Flávio e com o Muri aí. E eu botei o pé dentro da cloud, e foi um refresh na minha carreira, né? Foi um reboot total. Eu comecei a entender, eu lembro que foi uma das entrevistas mais disruptivas, não sei se é a palavra, mas mais diferentes que eu fiz na minha vida, porque eu falei pro Almeida, eu falei, cara, eu não tenho ideia do que você faz. Aí ele falou, eu não tenho ninguém aqui que faz, que tenha ideia do que você faça.
Então, a combinação perfeita. Falei,
então, você vem pra cá, que eu te ensino o que é cloud, e você dá um jeito aqui dessa molecada aprender a dar um select. Falei, tá bom. E aí eu botei o pé na cloud computing. Aí eu tinha muito pra estudar de um lado, e a educação física começou a ficar difícil no outro. Começou a entrar em neuroanatomia, em fisiologia do exercício, em biomecânica, papapá. Não era mais a regra do handball. Entendeu? Tipo, não era mais... E ainda bem que eu saí antes das aulas práticas de ginástica artística, né? Já pensou?
Ai, Deus do céu,
com
volta,
argola,
volta
com
só
fita.
Pra gente fazer. Adilinha, já fica aí atento quando o Rafa voltar pra educação física, pra fazermos vários stickers dele fazendo ginástica olímpica.
Ginástica, já pensou eu, com
vai
fita,
ficar lindo,
bola,
rítmica, joga. Rafael, 1,90m yes. Fazendo...
É tipo um hipopótamo tentando dar um mortal, né?
Vamos viver pra ver isso.
A desenvoltura de um touro numa loja de cristais. Aí começou a ficar complexo, dos dois lados. Um pagava a minha conta, o outro não.
Outro
aí
um
eu
sonho.
Larguei a educação física pra lá.
Poxa, mas talvez seja mesmo o caminho. Recuperações, falamos muito disso essa semana. De sonhar, voltar, ou trocar sonhos, ou sonhar maior.
E tinha um amigo meu, falecido, o Fernando, que era da NEEDS Academia, que também não existe mais, que era em Moema ali, que a gente treinava juntos. Ele me ensinou bastante coisa e tudo mais. Então é uma paixãozinha até hoje.
Muito bem, muito bem.
Hoje eu já mudei meus objetivos, né? Antes eu treinava pra não passar na porta. Agora eu treino pra ter uma pra envelhecer dignamente, né?
Eu
quero ser um vovô gostoso.
Eu quero ser
aquele vovô que as amiguinhas da minha... Aquele papai, no caso, né? Ah. Que as amiguinhas do meu filho ou da minha filha olhem e falem, nossa, eu ia no teu pai, hein?
Meu Deus!
Né, Cascão? É, é isso aí, eu quero aprender, eu quero
olha
sair.
Aqui, o que é a autoestima do homem hétero? Ele realmente acredita
não.
Que 50
eu quero
a mais,
chegar nesse
assim.
Nível. Eu quero chegar. Exatamente, eu quero chegar, mano.
Oh, Deus, Senhor.
E ó, eu falo pra você que eu olho minhas fotos de quando eu tinha 30, eu tô melhor hoje. O tempo
não,
me fez bem.
Não, eu acho que o tempo faz bem pra muita gente. Isso aí, tô na página. Muito bem, mas voltando ao assunto de Revendel, entrei no mundo cloud e fui lá descobrir se, né, o que, que era, que não era de passar no cabelo.
Não sabia nem o que significava AWS.
Tudo bem, acho que...
A nesse... sigla, eu não sabia o que era, sabia que o A era de Amazon.
Eu não sabia o nem isso, tá? Tipo, sabia. Eu era muito perdida na vida, eu era de app, assim, não fazia ideia, tá? Muito bem. E aí, como é que você chegou aqui? Porque, assim, temos um histórico nesse assunto, tá? Rafael chega lá da rede, não sei por onde, não sei da onde, não sei... Brotou no bailão, literal.
E parecia que eu tava aqui há tempos, né? Parecia não, que eu sempre tinha sido
disso,
daqui.
Antes disso, Rafael brotou essa frase. Rafael brotou no bailão é muito verdadeira.
Ah, quando eu fui marido da Luana por quatro
Estávamos
horas?
Estávamos na festa. Ah, vou contar a história de novo aqui.
Verdade. Beijo pra Lu, não sei se ela vai ouvir.
Estávamos na festa de final de ano da rede, né? E... tínhamos feito algumas contratações,
sim,
né?
O time
e
estava
na
crescendo.
Época não estava na RH, eu ainda estava na operação, no time técnico, beleza. E aí, festa cheia, bombando,
aí entra
muita
aquele,
gente.
Aí entra aquele Teseu pela
não,
porta.
Não, não é nada disso. Aí entra, nós temos pessoas bem, como vou dizer, habilidosas com a arte da comunicação, conhecida também como fofoca.
Isso.
Chega, né, uma pessoa. Tati, que é aquele cara ali? Olhei um, olhei duas.
Quem que é aquele cara?
Porque a gente queria saber quem que é aquele cidadão estranho. Quem que é aquele cara
estranho
ali?
Estranho não, pô.
Estranho. No canto, bem estranho. Ele estava próximo da única pessoa que era nova pra mim, Luana. Falei, acho que é marido da Luana. Porque pra mim fez todo sentido na hora, né? Vamos lembrar que já tinha umas coisas na cabeça, os goró já tinham sido tomados, já tava alta.
E a Lu é linda, eu sou lindo, fazia todo sentido.
Assim, a Lu é maravilhosa, vou parar aí. Aí... Beleza, eu acho que é o marido da Luana. Só que o ponto é que essa história do é marido da Luana...
Eu acho que é marido da Luana, eu virei marido da Luana.
Virou o marido da Luana e começou a ser apresentado com o marido da Luana até a hora que ela falou assim, temos um problema aqui, porque meu marido é outro, não é esse. E aí ficou essa história. Então você brotou no bailão do nada e eu não sabia nem exatamente o que, que você tinha vindo fazer e tal. Mas de onde você sai, meu filho? Você veio fazer o quê? Assim, como é que você veio?
Como assim,
chegou
na
da rede?
Festa ou na da rede?
Na da rede, porque eu não sei qual que foi o seu fluxo. Como é que você chegou aqui? Você veio fazer o que aqui na da rede?
Eu me contratei, na verdade.
Você se contratou?
Eu fui a minha primeira contratação.
Ah. Na da rede. Lá vem a... Eu Vamos fui... nas histórias.
Eu saí da... Eu trabalhei em Rivendell. Rivendell foi comprada pela Mandic. Eu trabalhei na Mandic e tudo mais. Aí a Mandic foi vendida de novo. E quando a Mandic foi vendida de novo, eu falei... Ah, não. Pelo amor de Deus, né? Também não sou um... Não sou um pedaço de alguma coisa que vai ser sido vendido pra lá e pra cá. Aí eu, um par de amigos meus tinha saído da Mandic na época pra abrir uma consultoria de voltada pra dados, a Data & Works, ela não existe mais. É, e eles me convidaram pra participar com eles lá e tudo mais, e eu fui pra lá. E aí foi uma experiência de um ano que foi muito boa em alguns aspectos e não tão boa em outros, né? Quando eu decidi sair da Data, eu comecei a procurar as pessoas que eu já trabalhava como gestor na Mandic, minha primeira experiência como gestão, como gestor foi lá. E aí eu fiz alguns contatos, fiz algumas amizades, comecei a disparar algumas coisas pontuais. Ele falou, não tô satisfeito, tô aberto e tudo mais, se souber de alguma coisa, me procura. E tinha um contato no meu WhatsApp que trabalhava aqui, e ele postou um story lá no não sei como é story também no WhatsApp ou gestor de tráfego?
Status.
Ele
a gente é muito old school, né? Não faz, não, sei lá.
Qual que é a diferença do status do WhatsApp pro story do Instagram?
Status fica nesse no WhatsApp e story do Instagram.
Nossa! A diferença prática. Vamos, explica pra mim. É a mesma coisa, fala.
É a mesma coisa,
pronto,
só
então
que
eu vou chamar
no
de
WhatsApp
story.
No WhatsApp só os contatos que tem contato.
Naturalmente.
Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Cassius, eu vou pegar um texto qualquer na internet. Você vai falar esse texto por uma hora só pra gente ficar te ouvindo.
A ASMR,
é muito,
né?
Gostoso, né?
Sim, você tá maluco.
Gente, ele fica ali, igual quando termina o podcast e fala, esse é mais um podcast que Ah, gente, eu acho uma coisa.
É você naquela vinheta. Eu demorei pra ligar o nome da pessoa.
Quando eu coloquei que o Cassius é a voz da minha consciência, porque se ela tivesse voz, eu queria que fosse essa voz. Não, gente, é sério. Então eu vou achar um texto, tá bom? Pra você ficar... Qualquer coisa,
deixar,
assim. Sbrubbles.
Fala escalação do Corinthians da Libertadores
qualquer
de 98.
Qualquer coisa.
Libertadores de 98?
É.
Isso aí. Enfim.
Tá bom.
Mas a ASMR... É isso aí. Voltando, a gente já se perdeu. Porque, né?
Esse contato postou um status.
Status.
Dizendo, pô, muito trabalho, blá blá blá.
Preciso de ajuda, pá.
Muito desafio, preciso de ajuda. Aí eu respondi, falei, preciso de ajuda, eu te ajudo. Aí ele falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ele me ligou, Aí a gente conversou brevemente. Aí ele me passou o contato da Maristela. Aí eu enchi o saco da Maristela. Marquei a... Marquei não, né? Ela marcou
a entrevista.
A entrevista comigo, a gente bateu um papo, aí eu fiquei enchendo o saco dele, falando, mano, cadê a proposta? Aí a proposta veio, faltando... Tipo, eu começaria na segunda festa, era na sexta.
Uhum.
A proposta veio na quarta.
E já veio com o convite,
falei,
da festa?
Não, mas aí eu me convidei pra festa.
E você já tava sabendo?
Já, eu falei, aí ele falou, pô, inclusive sexta-feira tem a festa da empresa, não sei o que. Ela falou, mano, me põe pra dentro dessa festa aí, melhor momento pra conhecer a galera, não tem melhor momento.
É um ótimo momento, ele chega na festa, fiquei nem um dois de paus parado lá no canto.
Mas
assim.
Mas também,
assim, ó,
mas pega a foto daquela festa, eu já tô aqui, ó, no fundo, atrás de todo mundo. Que eu ainda não tinha intimidade pra colocar o Flávio
levantar,
nas costas.
Eu vou levantar, que tem nada. Esse capítulo,
bati
gente.
Bati mó papo com o Jack aquele dia lá, apaixonei no Jack naquele dia.
Ah, mas o Jack, meu
foi
filho...
Foi ele sentado comendo pizza.
É, enfim... Tem coisas que são clássicas da nossa festa. Flávio com fantasia. Sim. Qualquer, não precisa ser festa da fantasia. Flávio vai fantasia. Aparecer fantasiado.
Inclusive, eu casei com o Flávio na festa.
Já junina. Teve um casamento de guidastre com o Flávio. E a festa junina é de 2022?
Isso. 23. Cara, eu tinha 6 meses da rede e já casei com o CTO.
Já casou com o CTO.
Metade do que ele tem é meu.
E a outra foto clássica é Flávio pendurado no guidastre em algum
lugar. De cavalinho.
Ou de cavalinho, ou é. Porque o Flávio, né, não é, eu acho que o Flávio tem 1,60 e algum pouquinho, né?
Não sei, mas
Flávio é um
mais
homem
80,
pequenininho.
Com certeza.
E aí, do nada, pra ele se destacar nas fotos, o guidastre vai lá e põe ele na...
Teve um dia que eu fiz isso sem querer, ele adorou, né? Porque agora vai fazer festa, ele me procura.
Ele bate
no meu ombro e fala, vamos lá, preciso tirar foto.
É.
Aí vai eu lá.
Não, eu acho, o da Red Summit. Todo mundo tá lá, o guidastre, o suporte.
A AWS Summit, pegar as fotos da AWS Summit, que tá no meu ombro também.
Lá no Expo Transamérica, tá lá o...
E eu quero fazer uma foto daquela numa premiação. A hora que a gente ganhar um Partner of the Year, a gente vai subir lá no Partner Summit e vou botar o Flávio nas costas.
Porque nesses aspectos de premiação, o Flávio tem um outro comportamento que eu acho muito engraçado. O Flávio deita no chão. Qualquer lugar que estiver, o Flávio deita e põe a mãozinha aqui, assim, na lateral da cabeça, tipo, estou aqui.
Tipo, pinte-me como uma de suas francesas,
você,
né?
Pode olhar. É isso. Ele fez isso em todas as premiações, em todos os lugares. Eu acho isso, é a marca, assim, ó. Da rede chegou, é o Flávio fazendo esse negócio.
É isso aí. Mas aí eu Muito me convidei bem. Pra festa, fui pra festa, fiz a integração na segunda-feira com o Fê fez a integração comigo. Foi o Fê, a Paty do financeiro e o Palone, que tá até hoje com a gente, Matheus Palone. Fomos nós três aquele
dia.
E eu conversei tanto com o Fernando aquele dia, eu tava tão desenvolto que todo mundo achava que eu tava voltando pra dar rede, assim. Eu lembro que o Fernando saiu, aí o Palone falou, nossa, vocês se conhecem de onde? Eu falei, de hoje?
De agora,
um prazer. E aí o resto é história. Aí vim
mas
pra
que
cá.
Isso é sua característica também, né?
Sim.
Vai nos eventos, sai chamando todo mundo pelos primeiros nomes. Oi! Pá, má, cá, tá, fá, chá.
Ah, você vai na... Olha lá. Cascão, o som mais doce para qualquer ser humano é o próprio nome.
E ele usa isso com habilidade.
Muita habilidade.
Ai, Deus do céu.
Tem que chamar pelo próprio nome.
Muito
e aí
bem.
O resto é história. Vem trabalhar com o time de sustentação, na época nós éramos uma BU só.
Sim, crescemos muito desde
crescemos
então.
Crescemos muito e gosto muito de saber que eu participei desse crescimento, assim. O pessoal brinca que contratei metade da rede, não chega a ser tanto, mas foi uma galera.
Uma galera já.
Porque eu também expando, né? Eu não contrato só para sustentação, eu indico para outras áreas.
Aliás, você é o melhor headhunter e você ganhou o título de parceiro do RH do ano.
Ganhei, eu sou membro honorário.
Membro honorário do RH, porque assim, você precisa de uma indicação, não importa o que seja, gente. Rafael Guidastre Hunter.
Inclusive. É,
ótimo.
Não sei se pode, mas já, a Flávia me procurou aí para uma oportunidade para dar mídia, eu tô ajudando já.
Tá? Por favor.
Tô ajudando.
Então, se você precisa também, quer entrar na rede, o melhor caminho, Rafael Guidastre.
Isso, me
procura. Você pode mandar um oi no LinkedIn e falar, oi, eu tô querendo os seus serviços de Hunter. E vai dar super certo, tá bom?
É isso aí, sou Hunter mesmo.
E hoje,
quero que todo mundo sinta o que eu sinto aqui.
Ai, gente, você para de me seduzir, seu louco. Fica falando isso pro RH. Ai, que coisa.
Não, mas é porque esse é o momento da rede que todo mundo que a gente sempre tem.
Que a gente lambe da rede aqui. Exatamente.
Ai, gente, mas o que a gente vai fazer? O pessoal fica assim, ai, você fica. Não é possível que seja isso tudo. E, cara, eu não sei como explicar isso pras pessoas. Porque não é isso tudo, não, cara. É isso e um pouquinho mais de U, que você não tem como explicar. E até era a pergunta que eu te fazia, assim, hoje você tá, você é head da operação técnica hoje. E a maior, não vou dizer o maior, mas é um dos maiores times que a gente tem, né? A operação toda é sustentação, tá? Dentro dessa estrutura. Como você se sente, assim, sabe? Com essa responsabilidade, com esse compromisso, com as questões da rede. Isso aquece, né? Dá aquele ruborzinho ainda ou não? Poxa, já tô aqui há três anos?
Vou fazer três
anos. Quase três anos, já tá mais calmo. Como é que você
sente esse
calor?
Né?
Calma, emoção, eu tô dizendo. Porque todo dia é a mesma coisa, né? Que dia, que semana, vamos correr pelado na Araguaia.
Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. Assim, a gente fala muito bem da rede, realmente é um lugar incrível. Ah, mas não tem problema aí? Pra caramba.
Tô em todo lugar, gente.
Mas tem muito problema. A gente se ama todo dia?
Não.
Tem dia que eu quero te enforcar e vice-versa. Sim. Assim, e várias outras pessoas aqui. A gente treta bastante, a gente tem muitos desafios. A gente trabalha muito. Né? Principalmente nas nossas posições, a gente trabalha literalmente 24/7. Assim. A gente não para, em momento algum. Inclusive, eu preciso, vou tirar férias agora, eu preciso desinstalar o Teams do...
Quem que autorizou?
Do celular. Eu sou head agora, eu me dou férias.
Você pensou, alô, Luciana, cancela essa brincadeira.
E realmente, a gente trabalha muito, a gente... Você falou, uma das nossas frases mais comuns é, nossa, que dia, que semana. Mas uma das nossas frases mais comuns também é, tô vivendo o melhor momento da minha vida.
Sim.
E a todo momento parece que a gente tá vivendo o melhor momento da nossa vida. Porque assim, é uma senoide, né? A vida é uma senoide. Só tem o bom porque tem o ruim.
Cara, eu nem tava com roupa pra isso. Então, isso é uma senoide. Rafael, você quer me seduzir. Eu já falei pra você parar de usar. Todos os dias ele abre o dicionário e ele fala ele encontra uma palavra e ele fala pra mim.
Pega uma palavra ordinária e procura os sinônimos que deixem ela mais
cara, voluptuosa. Senoide. Enfim, voltando.
Enfim, a vida é uma montanha-russa, melhorou?
Tá bom, obrigado.
A vida é uma montanha-russa, só tem o legal porque tem o triste. Então, assim, a todo momento a gente tá batendo, parece que o pico é mais alto, né?
Sim.
Parece que a gente tá cada vez mais feliz.
E você falou uma coisa que é verdade, o pessoal acha que é uma romantização, não é. Realmente, tem conflito como qualquer relacionamento humano, né? Tem coisas que a gente discorda, tem horas que a gente não tá de muito papo, de muita amizade agora. Tem uma coisa que eu gosto muito aqui, a sinceridade. Porque a gente tem essa coragem de falar... Hoje não é um bom dia, ou hoje eu não quero falar com você, e a gente já teve várias dessas, né?
Sim.
Por favor, sai de perto de mim, porque a sua respiração está me irritando um pouco. Sim. E eu prefiro que a gente não fale. Acho que isso é muito importante, assim, e é o fortalecimento dessas relações. A gente saber que quando a gente está pro outro, a gente realmente está 100%. E quando a gente não tá, eu dar o espaço também é acolhimento, né?
E nem que o nosso 100% do dia seja 20, né?
Tipo, não, tudo bem,
Eu tô 20% hoje, eu te dou todos os 20, mas assim, não exige mais do que isso.
Exatamente.
Assim, é cansativo, é exaustivo, mas é o que você falou, é humano, é um relacionamento mesmo. Assim, a vida ela não é simples, um relacionamento ele não é simples, você não tá feliz o tempo todo.
Sim, não é.
Porque se você tivesse feliz o tempo todo, você nem saberia mais o que é ser feliz, né?
Uhum.
Então, assim, é cansativo, é exaustivo, mas é incrível, assim, é definitivamente o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. E já falei isso pro Flávio mais uma vez, falei pro Carasato já, falei pra você, não pretendo sair não. Assim, pretendo empoeirar aqui dentro
e temos um compromisso que está chegando a data, inclusive, hein?
5 anos, vou tatuar o logo da rede, eu e o Flávio no Cox.
Exatamente, a gente tem esse compromisso público e agora gravado, inclusive, num podcast.
Não sei onde eu tava com a cabeça de fazer essa promessa.
Fizemos
esse desafio, mas quando completar... Hã? Lugar pra dormir já tem ali, vai ter a tatuagem da rede, inclusive da mídia. Vamos reestilizar o logo. Tem 2 aninhos aí pra fazer um negócio meio tribal, meio oriental, assim, pra gente poder tatuar o logo.
E ele vai querer enfiar no meio do braço aqui, em algum pedacinho, só pra...
Vou tatuar uma camisetinha da rede no Buda.
Vai ficar ótimo.
Que tem aqui. Mas você tinha perguntado também do tamanho do time, né? A gente hoje em sustentação, a gente teve algumas movimentações agora no início do ano aí. Eu acho que é o maior time ainda. Se pegar os 3 BUs de sustentação, os TANs e agora o Service Desk e o time de monitoramento que veio pra mim...
Talvez seja... É que eu acho que fica muito perto ali
tá
da consulting,
próximo,
né?
Exatamente. Mas Duarte e eu, sem sombra de dúvidas, a gente leva mais da metade da rede aí. Sim. Exatamente. Então acho que são 60... Contando comigo, são 66 pessoas.
Sim.
Hoje. Mas não contando comigo, são 65 pessoas e aí 65 famílias, 65 vidas, 65...
Histórias,
sonhos,
principalmente.
65 histórias, 65 frustrações, 65 sonhos. E assim, é uma carga emocional que às vezes eu acho que eu não tô preparado, assim.
Mas isso é porque você foi caçar mais uma coisa, né? Porque já não bastava os questionamentos internos, você foi fazer filosofia.
Ah, é.
Porque eu tô ligado nesse capítulo. Aí fica agora com essa crise toda, tipo, eu não sei, ser ou não ser. O que a gente pode citar aqui?
Eu não sei por que eu fiz uma MBA em filosofia, mas eu fiz
MBA. É porque usou o canivete.
O canivete suíço da Shopee.
É isso aí.
Mais uma pontinha da chave que não funciona. Mas eu sempre penso nisso, assim, não é. E acho que a gente pensa assim, e eu acho que é isso que faz a gente um pouquinho diferente.
Sim.
São 65 vidas. Na verdade, são muito mais do que 65 vidas, né? Mas são 65 núcleos, famílias, né? Abaixo, exatamente.
Isso corta muito, inclusive, com a nossa própria missão, né?
É uma responsabilidade muito grande.
A gente fala que é transformar vidas, né?
Vidas e negócios através da tecnologia
e vidas. Vidas são todas as vidas, não tem uma seleção.
Por trás da tecnologia tem vidas.
São vidas que se envolvem e que as histórias se entrelaçam em muitos momentos, né? Ah, é muito bonito.
E não tem como desconectar, né? Porque assim.
Não tem como. É o nosso objetivo também.
Não é. Não tem como você gerenciar uma operação e entregas sem você gerenciar vidas e pessoas. Porque assim, quem tá entregando pra você? Você não faz mais nada sozinho.
Exato.
Eu não entrego mais nada com as minhas mãos. Eu entrego com as mãos que eu tenho sorte de trabalharem comigo. E assim, se elas não estiverem bem, se elas estiverem machucadas naquele dia, se elas estiverem exaustas, se elas não estiverem felizes. Porque assim, laranja todo mundo colhe, né? Agora, pessoas felizes colhem mais laranjas. Então, nosso papel aqui é deixar as pessoas... Na verdade, eu falo que assim, o meu papel é ser um facilitador e criar mecanismos para que as pessoas realizem os próprios sonhos. Sejam no meu time ou não.
Ou não.
Assim, o que tem de pessoas em outros times aí da rede que passaram pela sustentação e sempre quando era hora de sair, vinham me falar, me pedir autorização, entre aspas... vai ser feliz, sabe? Vai ser feliz.
Isso é curioso, né? Assim, porque as pessoas têm algum entendimento de que, eu não posso. E não, a gente...
Deve, se
é importante de compartilhar o sonho e a gente tentar promover, viabilizar isso, negociar com as áreas e tal. Muito legal.
E fala pro seu líder, e não só o seu líder direto, fala pro amigo que você tem confiança, fala o que você quer fazer.
Até pra elaborar melhor a ideia.
Exatamente, eu preciso saber o que você quer fazer pra eu poder te ajudar, assim. Não acha que, eu brinco que quero virar youtuber. E eu quero vir pra dar mídia. Não é brincadeira, não. Tá,
mas você quer ir pra todo lugar, né?
No futuro aí, tipo, julho.
Julho.
Assim, não é mentira, sabe? Fala o que você quer fazer.
E até, sabe? Eu acho que isso é importante, inclusive, das oportunidades. Porque sinalizar que, poxa, é um negócio que eu curto, talvez tenha aberto as portas pra você começar a interagir, a fazer coisas aqui.
Exatamente.
Mas, nossa, esse lugar é gostoso, né?
Assim, tá funcionando
é
tudo uma questão de oportunidade, necessidade e vontade. Se tiver a oportunidade e a necessidade, eu não souber que você tem vontade, eu nunca vou conseguir te ajudar, sabe? As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Se alguém virar pra mim e falar, pô, eu quero ser gestor de tráfego na da mídia, alguém da operação. Beleza, tá anotado, eu sei, continua trabalhando aí, seja muito feliz aí, que a hora que pintar a oportunidade, você vai ser lembrado. Se você nunca falar, você nunca vai falar.
Nunca vai ser, deixa ninguém saber.
Exatamente.
Muito bem, senhor Rafael Guidassi. Nossa, a gente achou que, né, vai ser rápido, porque eu já falei tudo da minha vida e estamos aqui, ó.
E eu fui bem sucinto, hein? Eu nem contei a história do meu nome.
Nossa, Rafael. Ah, não, mas agora você tem que contar, porque vai ficar uma curiosidade sem fim.
Exatamente, Rafael Guidassi. Eu tenho o nome do meio.
Tem mais, tem o nome do meio. Você vai falar nessa?
Eu vou falar agora, mas eu vou dar 10 segundos de tempo aqui para as pessoas adivinharem qual é o meu nome do meio.
E aí vamos ficar em silêncio aqui.
10 segundos.
Não, Rafael, eu também sou ansiosa.
Você tem esse tempo agora para mandar no Teams da Tati qual é o meu nome do meio. Se você adivinhar, se você acertar, você vai ganhar.
É,
você vai ganhar um copinho da mídia. Pronto.
Conte-nos, Rafael.
Eu sou Chico, né? Eu sou Francisco, sou Rafael Francisco, porque eu nasci no dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro.
E você é devoto?
Porque também? Eu sou devoto, devotinho, tem aqui minha cruz de tal, do Chico. Toda igreja que eu vou, eu molho ela na água benta. E eu sou devoto de São Francisco, nasci no dia de São Francisco, ganhei esse nome de mamãe, porque fui mais novo de 7, falei, né? Minha mãe teve, tipo, um atrás do outro, assim, produção em massa. Meu pai não dava paz. Assim, meu pai não dava paz. Tinha puerpério, não. Era. Ok. Olhou, sorriu, né? Olha lá. Olhou, favor, sorriu, é isso favor. Aí.
Meu filho ouve esse podcast.
Minha mãe brincava que não podia, não podia nem lavar a roupa, a cueca e a calcinha dela junto, ai, que não, engravidava.
Depois eu vi essa pergunta. É, mãe, por que que não podia? Mãe, Vicente, assim, filho... É,
madeira.
É, coisas de adultos.
Madeira. Vai, papai era marceneiro, né?
Vai, Rafa Francisco, que dá.
Inclusive, eu fiz...
Não,
por favor. Eu fiz essa piada com a tia Francisca, eu falei pra ela, nossa, tia, meu pai pregou a vida inteira. Ela falou, ah, ele era pastor? Eu falei, não, ele era marceneiro. Mas meu pai era marceneiro, ele conhecia o pau pelo cheiro.
Vai, que dastre. É, falando...
Cheirava aqui, ó. Arueira, isso aqui. É, papai madeira, assim, marceneiro. Seis de uma vez, veio e no meio disso ainda veio. Foram 5 gestações e 6 filhos, né? Porque tem uma dupla de gêmeos, o Renato e o Rogério. E sempre nome duplo, né? Isso é uma barata também. Andréa Milker, Edneia Conceição, Carmen Silvia, Newton Renato e Nilson Rogério, os gêmeos, e Paula Regina. Aí teve um hiato...
Curioso essas combinações, né?
Okay. Aí teve um hiato de 11 anos pra vir o pequeno Guidastre, o pequeno Rafaelzinho. Na verdade, assim, minha mãe foi fazer uns exames pra operar e não ter mais filho.
Só que você já tava habitando
a força. Aí o médico falou, olha, se fosse a senhora, eu esperava mais 6 meses, porque eu vou ter que abrir mesmo. E aí eu já... Ela falou, como assim? Eu falei, não, a senhora tá grávida. E isso há 41 anos atrás, 42 anos atrás, minha mãe com 40 anos, não era uma gravidez simples. Hoje uma mulher de 40 anos tem um filho sorrindo, né, com a evolução da medicina e com todo o tratamento que a gente tem pré-natal e tudo mais, uma mulher de 40 e poucos anos tem um filho tranquilamente. A gravidez da minha mãe não foi das mais simples, né? E eu nasci naquela história de tipo, vamos esperar pra ver se abre o olho e vinga, senão a gente não precisa nem dar um nome, né?
Meu Deus!
Eu fui batizado e tive a extrema unção praticamente junto, assim, sem brincadeira. Os primeiros 6 meses de vida foram no hospital. E aí a minha mãe fez o que toda mãe faz, né? Uma promessa que o filho vai cumprir. Vai pagar. Então ela foi lá e me deu o nome do santo, do dia, São Francisco de Assis. Sou apaixonado por animais, azar dela. Porque aí ela não gosta, é isso que eu fico fudido com a minha mãe. Eu rolo com um cachorro no chão, sabe? Eu não posso ver um bicho de rua que eu quero pegar. E minha mãe fica puta, fala, me deu pro santo errado então, pô. Me desse pra São Cristóvão, que eu ia ser mecânico. Sabe, que eu ia ser apaixonado por carro. Aí me deu pra São Francisco e ela fez a promessa que ela daria o nome do santo pra mim. De fato, deu. E ela também prometeu que eu iria até os 18 anos de idade vestido de franciscano na procissão em Penápolis, lá, da
catedral. Meu Deus, você cumpriu essa promessa?
Cumpri até uns 13. Porque assim, eu já era grande, Tati.
Tá devendo...
Não é, não é. Eu cumpri, porque assim, eu já era grande. Aí a bata de São Francisco lá, a batina, já tava aparecendo um vestido de festa de 15 anos já. Já tava pra cima do joelho. Aí tipo, aí... meu, não dá. Aí eu acho que o santo olhava e falava, minha senhora, já tá pago.
O que que esse rapaz de cropped...
Meu Deus, coitado do garoto. As menininhas tudo rindo dele.
O que esse menino, esse brulitão de cropped cumprindo aqui?
É, meu, porra, sacanagem. Mas aí eu cumpri até os 12, 13 ali. E é isso, o resto é história. E digo mais, hein, nunca mais fiquei doente.
Caramba.
A promessa, o santo foi forte ali. Assim, obviamente que eu tenho virose, como todo cidadão de São Paulo, né? Tem minhas dores de cabeça e tudo mais, mas doente, doente mesmo, de internar, de quebrar alguma coisa, de ter algum problema sério, olha, eu tô fechadinho.
Valeu, São Francisco.
Valeu, São Francisco. Estamos aí.
Muito bem, fatos curiosos. O que mais? E aí, pra gente começar aqui a nossa dancinha da despedida. Tarará, tarará, tarará. Você pode deixar de mensagem para os nossos ouvintes, Rafa? Uma da Headers, agora eu tô inventando aí.
Não,
e não, da Headers.
Pelo amor de Deus.
Gente, não. Tem,
puta, a gente é ruim de nome
da
demais,
Headers,
gente.
E teve mais uma da Rede Anos. Sei
não,
lá.
Não, meu Deus.
Falei,
do
que é isso? Ah, que era da Rede. Falei, misericórdia.
Não.
Mas enfim, vamos pro público, pros ouvintes. O que pequeno e
você
não
sabe
tão pequeno
que
pode colaborar?
É complexo isso. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, caramba, que eu vou estar do outro lado, velho. O que eu vou falar? E eu não sei se eu tenho mensagem pra passar. Mas.
Que não deixa o público em crise existencial.
Não, obviamente. Na verdade, a crise existencial é minha aqui, porque eu realmente não sei o que falar. Mas assim, eu acho que eu falei um pouco no meio disso aqui. É, não deixe de falar o que você quer pra você. Não se coloque em segundo plano. Eu me negligenciei durante muito tempo. em vários aspectos da minha vida que talvez não seja o momento de falar, mas eu me negligenciei durante muito tempo. Na saúde, na carreira, eu me submeti a muitas coisas que talvez eu não precisasse ter me submetido. E tudo isso porque eu nunca falei o que eu queria, porque eu nunca me coloquei como prioridade, eu nunca me coloquei em primeiro lugar para mim mesmo. Eu sempre coloquei todo mundo em primeiro lugar. Eu sempre fui muito de... Eu brinco que eu nasci para servir, né? E é verdade, eu nasci para servir. Eu sempre coloco todo mundo como prioridade. E eu nunca tinha me colocado. E a partir do momento que eu comecei a me colocar como prioridade, as coisas começaram a acontecer de certa forma. A partir do momento que eu comecei a falar o que eu queria, a partir do momento que eu deixei claro quais eram os meus objetivos e aonde eu queria chegar e tudo mais, porque tem gente boa em volta de você. E se você deixar isso claro para elas, elas vão te ajudar. E se você trabalha, uma hora vai acontecer. Como aconteceu para você, como aconteceu para mim. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. A bola vai cair no seu pé em algum momento. O microfone vai chegar para você falar em algum momento. E se a hora que você começar a falar, você souber do que você tá falando, ninguém nunca mais vai querer parar de te ouvir.
Meu Deus, gente. Meu Deus. Amém. Eu só vou responder amém.
Amém.
Rafa do céu. Eu adorei, sabia, isso daqui. Eu sei boa parte dessa história, já sabia. Mas é muito bom te ouvir. É muito legal. A mamãe tem razão de querer te ouvir. Você é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito interessante. E eu tenho uma... assim, honra de ser sua amiga. Eu fico muito feliz de dividir esses dias com você. Muito obrigada, muito obrigada. Eu já quero mais vezes isso daqui. Meu Deus, o que é isso? Acionamos uma
Alexa
aqui.
Se você ouviu alguma coisa aí, foi a nossa assistente pessoal.
E eu espero que a gente grave outras coisas e faça muitos projetos juntos, tá bom? Que a gente continue construindo essa coisa incrível que é... são os nossos dias, essa da rede nossa aqui, e dando a nossa cara, nosso tom e falando o que a gente quer fazer.
A gente vai liderar a vertical de saúde da rede, você
Iremos.
Com nutrição, eu com educação física.
Eu pode ser com RH?
Posso dar a ginástica laboral?
Não.
Por favor.
Tenho medo dessa ginástica. Muito bem, muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, ele sempre faz isso, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa um recadinho pro Rafa, se você ouviu esse podcast até o final. Manda para ele ginástica laboral, para ver se quantos interessados teremos dessa atividade aqui na Da Rede, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui. Siga-nos em todas as redes sociais. Temos aí os QR Codes. Teremos de novo QR Code ou não? Olha, escoladanuvem.org, siga lá. Claudelas, _ no final, no Instagram. E Da Rede, obviamente, né? Da Rede TI, tá bom? Estúdio da Mídia, que o Rafa tá aqui balançando um copinho muito louco pra mim. Estúdio da Mídia.
Pede o copinho. Manda uma Cassius direct lá no... Manda um direct no Instagram da Mídia, pede um copinho.
Mas tem que mandar o código, Cassius 10, tá bom?
Isso aí.
Beijos, 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 ó. Fiquem bem e nos acompanhem aí nas próximas. Tchau, tchau.
O Da Rede Talk Show é um programa da Redecast. Uma produção da Mídia Marketing e Produto. Acompanhe o Da Redecast nas principais plataformas de áudio.